DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. Meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Inicia esta terça-feira a 5ª Cimeira do Bloco BRICS, composta pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro de 2 dias dos países emergentes mais poderosos, o Bloco vai procurar estratégias para uma maior independência de instituições económicas, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Deverá ser discutida também a criação de um Banco de Desenvolvimento e de um Fundo Anticrise. Os países do Bloco BRICS constituem cerca de 44% da população mundial e geram cerca de 1/3 da atividade económica do mundo. O novo homem forte da República Centro-Africana, o líder da rebelião Seleka, Michel Djotodia, anunciou na segunda-feira que iria suspender a Constituição e decretar o período de transição de 3 anos na sequência de um golpe de Estado que resultou na fuga do presidente François Bozizé. O Conselho de Segurança da ONU condenou fortemente a tomada do poder pela força na República Centro-Africana e pediu a restauração da ordem constitucional e a aplicação dos acordos de Libreville. Segundo os acordos de Libreville de janeiro, o governo de unidade nacional é responsável pela realização de eleições. O Supremo Tribunal do Quênia ordenou na segunda-feira a recontagem de 22 mesas de voto na sequência dos resultados das eleições presidenciais, que, por curta margem, afastaram a realização de uma nova volta. Os resultados oficiais da primeira volta das presidenciais no Quênia, realizada a 4 de março, deram a vitória ao vice-primeiro-ministro Uhuru Kenyatta, com 50% dos votos. No entanto, tal como aconteceu nas últimas eleições, em 2007, Raila Odinga rejeitou os resultados e apresentou queixa junto do Supremo Tribunal contra alegadas irregularidades eleitorais. Grupos da sociedade civil fizeram o mesmo em queixa separada. O painel de 6 juízes do Supremo Tribunal tem até ao próximo sábado para decidir se Kenyatta toma posse como presidente ou se se realizam novas eleições. Um comandante rebelde da região sudanesa do Darfur afirmou que foi um erro o rapto de 31 deslocados pelas suas forças no domingo passado. As vítimas viajavam sob escolta internacional para uma conferência governamental sobre refugiados. O rapto revela a insegurança em que vivem cerca de 1,4 milhões de pessoas do Darfur que tiveram de sair da região devido a um conflito que dura 1 década, cujo futuro está a ser discutido numa conferência em Zaligay, no centro do país, que se realiza até quinta-feira. Representantes dos Tuaregues negros do Mali exigiram ao governo uma lei que criminalize a escravatura. Este é um fenómeno que persiste, sobretudo no norte do país, onde está a ser desencadeada uma operação militar franco-africana contra grupos islamitas armados. Para a Associação Temet, que na língua Tuareg significa relacionamento, o debate sobre a escravidão insere-se no contexto da reconciliação entre as comunidades, numa altura em que a crise no Mali aumenta as tensões no país. 7 bombistas suicidas morreram num ataque contra uma base de polícia em Jalalab, a principal cidade do leste do Afeganistão, que causou pelo menos 5 mortos entre as forças de segurança. Os talibãs reivindicaram o ataque numa SMS enviada à agência France Presse, indicando que visavam um centro de treino da polícia, na qual instrutores estrangeiros e israelitas treinam cerca de 300 recrutas. A União Europeia anunciou na segunda-feira que iria suspender imediatamente sanções como o congelamento de bens e proibição de vistos contra 81 pessoas e 8 entidades zimbabueanas. A medida pretende elogiar o povo do Zimbábue pela votação pacífica e credível para aprovar a nova Constituição a 16 de março. Os Estados Unidos preferem aguardar para tomar uma decisão. O Banco Central do Chipre anunciou na segunda-feira que todos os bancos da ilha vão fechar até quinta-feira, numa declaração emitida ao fim do dia. O ministro das Finanças do país, Michel Sarris, tomou a decisão depois de uma recomendação feita pelo governador do Banco Central, Panicos Demitiades, de forma a garantir o funcionamento tranquilo de todo o sistema bancário. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
A quinta cimeira do Bloco BRICS, bloco dos países emergentes mais poderosos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está em destaque no nosso jornal. O recém-eleito presidente da China esteve na Tanzânia a discutir as relações sino-africanas e também estará na África do Sul para a cimeira do Bloco BRICS em Durban. Moçambique vai acolher, em meados de abril, a primeira semana de cinema africano. Estes e outros temas no Jornal da Manhã. Começa hoje em Durban a cimeira do Bloco BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início, o grupo foi criado para lutar pelos interesses das economias emergentes em expansão, mas há muito que os BRICS se posicionaram como um grupo de interesses contra a hegemonia da Europa e dos Estados Unidos. Na cimeira de dois dias em Durban, na África do Sul, os BRICS querem encontrar consensos. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
Será que os BRICS se vão passar a chamar E-BRICS? É esse, pelo menos, o desejo do presidente do Egito, Mohamed Morsi, cuja declaração vem mesmo a tempo da cimeira anual dos cinco grandes países emergentes, como se o grupo não tivesse já preocupações suficientes para encontrar um discurso a uma só voz. Segundo um estudo da Fundação Alemã Bertelsmann, há duas coisas que os BRICS têm em comum: falta de reformas políticas e graves injustiças sociais. Diz Najim Azahav, um pesquisador da Fundação. Nas investigações feitas em cada país, o grande denominador comum parece ser a injustiça social. Se os países reconhecerem esta questão e se o grupo tomar medidas para conciliar o crescimento económico com o desenvolvimento social em ampla escala, esse será um avanço para os BRICS. A cimeira deste ano realiza-se em Durban, na África do Sul. Este país foi o último a entrar para o grupo dos grandes países emergentes e, segundo Azahav, tem má nota no que diz respeito à problemática social. É preciso ter cuidado ao fazer comparações neste grupo de países muito distintos, mas a verdade é que, sobretudo, a África do Sul continua a enfrentar grandes problemas sociais. Em cima da mesa, na cimeira de Durban, vai estar um projeto que já está a ser preparado há muito tempo: a criação de um banco de desenvolvimento Sul-Sul, administrado exclusivamente por países dos BRICS e países em desenvolvimento, que serviria como alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Estima-se que o banco teria, no início, um capital de 50 mil milhões de euros para projetos de infraestrutura e desenvolvimento. O Banco Mundial disse não ter nada contra o plano, mas avisou que esta será uma tarefa digna do herói grego Hércules. A cidade do Cabo, Moscovo e Xangai competem entre si para albergar a sede deste Banco Sul-Sul. Nesta cimeira, as atenções estarão viradas para o novo presidente chinês Xi Jinping, que faz a sua primeira viagem oficial ao estrangeiro. A opinião é de Peter Draper, especialista em assuntos sobre os BRICS, da Wits Business School em Joanesburgo. Do ponto de vista económico, BRICS significa a China e o resto. A primeira visita de Xi Jinping é muito importante e é revestida de um forte poder simbólico, pois mostra quão sérias são as intenções da China no grupo. O país vê os BRICS como um veículo útil ou mesmo uma alternativa ao G7. Eles querem realmente dar vida ao grupo, sendo um contrapeso para os membros mais ideológicos, em particular a Rússia. A acreditar nas palavras do investigador da Fundação Bertelsmann, Najim Azahav, muito do que irá acontecer esta terça e quarta-feira na cimeira em Durban irá provavelmente evidenciar uma nova competição pelos recursos naturais africanos. A China não é de longe o único país interessado nas matérias-primas e nos minerais do continente africano. Também o Brasil já descobriu para si a África lusófona há muito tempo e a Índia também teve sempre fortes laços com o continente. Quanto a uma possível entrada do Egito para o grupo, parece pouco provável que os países bem estabelecidos dos BRICS abram a porta a um candidato frágil a nível político e económico. Guilherme Correia da Silva, DW.
E a nossa pergunta para si em casa é a seguinte: acha que a cooperação com os países emergentes dos BRICS é mais vantajosa para a África do que a vinda dos países ocidentais?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19-8273.
Xi Jinping, o presidente da China, chegou no domingo a Dar es Salaam, a capital económica da Tanzânia, a primeira estação de um périplo por três nações africanas, que incluem a África do Sul e a República Democrática do Congo. Na segunda-feira, Xi Jinping proferiu em Dar es Salaam um importante discurso sobre as relações sino-africanas.
It was really a good speech. It intended to assure Africans.
Foi um discurso muito bom que teve como objetivo assegurar que a base da cooperação entre a China e a África serve um bem comum. Ele assegurou os tanzanianos e os africanos em geral que a tradição da nossa cooperação, em que não há interferência nos assuntos internos de cada país, continua a ser um pilar da cooperação China-Tanzânia. Este é o resumo que Ibrahim Lipumba, professor e economista tanzaniano, fez do que ouviu do recém-eleito chefe de Estado chinês. Segundo Ibrahim Lipumba, Xi Jinping também prometeu uma linha de crédito de 20 mil milhões de dólares para os próximos dois anos, ou seja, de 2013 a 2015. O crédito estará disponível para os países africanos que queiram adquirir bons equipamentos para qualquer tipo de projetos que tenham no continente africano. No entanto, alguns analistas criticam as relações sino-africanas, considerando-as uma espécie de neocolonialismo. Mas o economista Ibrahim Lipumba lembra que os países africanos também têm algo a dizer. Acho que o desafio se coloca basicamente aos governos africanos. Devemos criar relações que protejam os nossos interesses nacionais. Os chineses não nos forçaram a vender os nossos bens, nem nos forçaram a aceitar estes projetos de investimento. Nós é que temos que insistir que os chineses investam aqui. Eles não deveriam trazer mão de obra para os projetos. Eles deveriam contratar africanos para as funções que podem ser desempenhadas por africanos. Somente peritos altamente qualificados deveriam vir da China. Diz Ibrahim Lipumba. O certo é que a presença da China em África continua a crescer, independentemente das críticas ou dos desejos expressados pelos apoiantes deste desenvolvimento. Em 15 anos, os negócios entre a China e a África do Sul, por exemplo, cresceram de 1,5 mil milhões de dólares americanos para 60 mil milhões. Para o governo em Pequim, a República da África do Sul é um parceiro ideal no continente africano, porque tem bons bancos e um bom sistema financeiro, assim como boas infraestruturas. Estas condições abrem portas para o resto do continente. O volume de negócios da China, desde a cidade do Cabo até ao Cairo, é de cerca de 100 mil milhões de dólares americanos, para além das infraestruturas gigantescas e dos programas de bolsas. O economista tanzaniano Ibrahim Lipumba espera que a cooperação com a China continue, mas com as devidas precauções por parte do governo do seu país. Queremos construir uma democracia vibrante na Tanzânia, mas também sinto que podemos ter uma relação rica com a China, desde que nós, na Tanzânia, protejamos os nossos direitos e os nossos próprios interesses. Depois da Tanzânia, o presidente chinês segue para a África do Sul, onde em Durban vai participar esta terça e quarta-feira na 5ª Cimeira dos Países Emergentes, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil é um dos países que integra o bloco BRICS, que se encontra hoje em Durban para uma cimeira do grupo que tem interesses económicos em África. Duas economistas brasileiras foram a Angola e Moçambique e elaboraram um estudo crítico sobre os megaprojetos ou megainvestimentos brasileiros nesses dois palopes. O resultado da pesquisa é uma publicação editada pelo PACS, Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, com o título A História Contada pela Caça ou pelo Caçador, Perspectivas sobre o Brasil em Angola e Moçambique. Este projeto foi apoiado por organizações alemãs como a Mesa Rio e António Cascais leu o relatório e entrevistou Karina Cato.
Karina Cato, economista do Rio de Janeiro, esteve em Angola e Moçambique, acompanhada da pesquisadora Ana Garcia, professora da Universidade PUC-Rio. O objetivo era analisar o impacto da política de cooperação brasileira nesses dois países. E o balanço das pesquisadoras brasileiras está longe de ser positivo. O discurso oficial dos governos Lula e Dilma, no Brasil, de que a cooperação brasileira em Angola e Moçambique é mais desinteressada por se tratar de países irmãos com a mesma língua, não corresponde à realidade, afirma Karina Kato, e adianta que pouco distingue a cooperação Norte-Sul, vinda sobretudo da Europa, da cooperação Sul-Sul do Brasil.
A cooperação Sul-Sul ela não é, como o discurso fala, desinteressada e completamente voltada para uma solidariedade entre nações irmãs. Todos esses financiamentos eles são lastreados em recursos minerais. Então, em Angola é o petróleo, né? Você tem uma conta petróleo, e em Moçambique agora Vale está instituindo uma conta carvão mineral, onde o recurso mineral ele fica comprometido, né, por outros anos como uma forma de garantir esses investimentos, essas políticas. E isso é extremamente preocupante e, de forma alguma, é menos desinteressado ou mais favorável do que a relação Norte-Sul.
Em Moçambique, a implantação de uma fábrica brasileira de retrovirais, assim como o megaprojeto da extração de carvão, levado a cabo pela companhia brasileira Vale, foram os principais objetos da pesquisa.
Você tem o projeto da Vale, que é completamente privado, junto com o governo moçambicano, com caminhos de ferros que liga a Tete, onde Vale explora carvão mineral, a Nacala, né? Então seria um porto que iria direto para a China. O que é curioso é que nesse corredor, o governo brasileiro tem uma cooperação muito grande da Embrapa, né? A empresa brasileira de pesquisa agrícola, junto com a JICA, que é a agência japonesa de cooperação, e a USAID, que é a agência americana de cooperação. Então esses três atores, junto com o governo moçambicano, estão desenhando todo um plano que vai delimitar quais os espaços que vão entrar grãos, especificamente soja. E nisso já estão se realizando missões que levam, por exemplo, agricultores brasileiros do Centro-Oeste, que é uma área produtora de soja, para pegar terras, que no caso não são vendidas, pela concessão, as terras são baratíssimas, as concessões duram até 50 anos, para plantar soja naquela área toda para exportação. Então é gritante como esses projetos se auto-reforçam e não são excludentes.
Em Angola, o estudo brasileiro destaca sobretudo os setores do petróleo e da construção civil, com destaque para o papel da empresa brasileira Odebrecht.
A Odebrecht ela ganha todas as licitações, os concursos do governo, de uma forma completamente obscura. Você tem o mesmo processo de concentração, obras de má qualidade, recursos públicos desviados, corrupção. Então é um quadro bastante assustador, assim, o que a gente viu.
A história contada pela caça ou pelo caçador? É este o título da publicação das pesquisadoras brasileiras que pretendem confrontar a versão oficiosa do governo brasileiro, precisamente com a versão do caçador.
Tem uma frase muito dita quando se fala dessas políticas que fala que para cada problema africano existe uma solução brasileira. E a nossa perspectiva desde o início era essa, era ouvir a história da caça. Qual é a história da caça? Como efetivamente esses projetos, como efetivamente esses investimentos e essas cooperações estão chegando no território africano, né? Em Angola e Moçambique, nesse caso.
O estudo completo está disponível na internet na página do PAX, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, e poderá ser consultado e utilizado livremente. António Cascais, DW, Bonn.
E aproveito agora para repetir a pergunta do dia. Acha que a cooperação com os países emergentes dos BRICS é mais vantajosa para a África do que a vinda dos países ocidentais?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Dignidade é o lema do 11º Fórum Social Mundial, que este ano acontece na capital da Tunísia, o primeiro país a protagonizar o movimento de protestos contra ditaduras que ficou conhecido como Primavera Árabe. O lema do Fórum Social Mundial parece em sintonia com as reivindicações dos tunisinos há 2 anos atrás, quando iniciaram os protestos contra o então presidente Zine Abidine Ben Ali. Renate Krieger com os pormenores. Há 2 anos atrás, os tunisianos foram às ruas para derrubar o então presidente Zine Abidine Ben Ali, iniciando o movimento de protestos no mundo árabe, que ficou conhecido como Primavera Árabe. O lema de então era a luta por trabalho, liberdade e dignidade. Para Mouyedine Cherbib, membro do comitê organizador do 11º Fórum Social Mundial, existe um grande significado no fato de o evento ser realizado em Tunis a partir desta terça-feira, 26 de março. Depois de uma revolução, isso significa muito. Colocamos as questões essenciais, pedimos justiça social, economia estável e segurança, e levamos essas questões do plano local para o plano internacional. Antes isso não era possível, agora é. Imagine um trabalhador da Mongólia encontra um colega da Alemanha, do norte da França ou da Bélgica. Antigamente isso era impensável. E é exatamente esse o objetivo dos fóruns sociais mundiais. O Fórum Social Mundial foi fundado em 2001 como um evento contrário ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Até o fim de semana, cerca de 3 mil workshops serão realizados na Tunísia, além de manifestações e concertos no campus da Universidade de Tunis. Os 4.500 organizadores esperam até 50 mil participantes de todo o mundo, que deverão discutir questões de globalização, direito trabalhista, direitos das mulheres, entre outros temas. Nesta terça-feira, o fórum deverá ser aberto com uma reunião de mulheres e uma grande marcha durante a tarde, que deverá passar pelo centro de Tunis. Ainda que não haja um peso maior dedicado aos temas relativos ao mundo árabe, muitos membros da sociedade civil tunisiana têm grandes esperanças no Fórum Social Mundial. Esperam que o evento de massas dê novo impulso ao movimento de democratização da Tunísia, que atualmente enfrenta extremistas e uma crise econômica que se agrava a cada dia. Segundo o co-organizador Mouyedine Cherbib, o nosso processo de democratização está avançando muito lentamente. Espero que o fórum contribua para melhorar e acelerar o processo. Também Halima Jouine, ativista dos direitos da mulher e membro da presidência da Liga dos Direitos Humanos da Tunísia, está empenhada na organização do Fórum Social Mundial para fortalecer o processo de transformação na Tunísia. Queremos que as coisas mudem por aqui em direção a mais justiça social, igualdade entre homens e mulheres e mais democracia. Não queremos uma ditadura, nunca mais. Esperamos que o fórum dê novo fôlego para que possamos continuar a luta por democracia e por participação. Para os tunisianos, é a primeira vez que um evento deste porte acontece no país. Os organizadores enfrentam vários problemas logísticos. Parte do orçamento de €500.000, aprovado pelo governo e por doadores internacionais, está chegando com atraso. Também a hospedagem de participantes de países em desenvolvimento, principalmente, parece difícil. Por outro lado, uma greve do pessoal de terra nos aeroportos foi cancelada nos últimos dias. Renata Krieger, para a DW.
DW. Cultura.
Moçambique vai acolher em meados de abril a primeira semana de cinema africano, uma mostra de cinema que terá lugar na capital do país, Maputo. O objetivo é lembrar que não é só em Hollywood ou Bollywood que se fazem filmes. Também em África se produz cinema. A semana de cinema africano será realizada em parceria com a Universidade Alemã Bayreuth e o ICMA, Instituto Cultural Moçambique-Alemanha. À frente da organização da mostra está João Ribeiro. O realizador moçambicano falou em entrevista à DW sobre os motivos que o levaram a organizar com os seus colegas este festival.
Em primeiro lugar, os ciclos cinema africanos já são uma coisa que não acontece em Moçambique há muitos anos. De que há memórias, já faz mais de 20 anos que não há uma mostra de cinema africano dedicada ao cinema de longa-metragem de ficção. Portanto, essa é uma das razões. A segunda razão é porque eu também sou produtor, sou realizador, e nas conversas que temos tido entre nós, os colegas, sempre que há falta de uma alternativa ao cinema comercial, ao cinema americano, ao cinema que nós vemos, que também não é muito, mas pronto, que é o único que existe. E essa procura, essa necessidade, pronto, surge a ideia de trazer estes filmes de uma forma regular, estruturada, portanto, filmes que a gente possa escolher pela sua qualidade. E, no fundo, é isto, e brindar ao público, não somos só nós os outros que queremos ver, há também todo um público que gosta de cinema e é por isso, essa é a ideia.
E que filmes é que se vão poder ver nesta primeira edição? De que países, por exemplo?
Olha, nós temos dois programas. Temos o programa principal, que é um programa atual, portanto é um programa contemporâneo, e temos um programa que chamamos clássico. São filmes que são consideramos clássicos pelo seu percurso, portanto já estiveram em muitos sítios, são referências na cinematografia africana, embora não sejam filmes da história do cinema africano, digamos assim. Esse é o programa que nós consideramos secundário, o programa dos clássicos. O programa principal é de lançamentos há menos tempo, portanto, filmes de 2012, 2009, 2011. Temos o lançamento da antestreia, vamos fazer a antestreia do filme de Licínio Azevedo, que é o último filme moçambicano do documentário de ficção. Esse filme vai passar em sua antestreia, vai abrir a mostra. Depois temos filmes de Burkina, da África do Sul, de Ruanda, da República Democrática do Congo, Camarões, Senegal, Costa do Marfim, Mali, Burkina Faso e Mauritânia. Portanto, esses são os países aqui representados, são um total de 16 filmes.
Como é que tem sido organizar esta primeira semana de cinema africano? Tem sido difícil?
Bom, é como tudo, não é? Portanto, eu sou produtor, fundamentalmente, e a equipa de pessoas que está a trabalhar nisto, que está-me a apoiar, são pessoas também ligadas, à, de certa forma, à produção. São cinéfilos, são cineastas e cinéfilos que, de certa forma, já organizaram também outras mostras, já organizaram outros ciclos. Portanto, as pessoas estão habituadas à dificuldade, não é? Então, é um grupo de trabalho da pesada, digamos assim. Portanto, somos pessoas habituadas a isto e a dificuldade aqui está em que não há nenhum tipo de apoio, não é? Não há nenhuma instituição vocacionada que a gente possa submeter este projeto. E isto é muito recente, nós começámos a falar disto no final do ano passado, no princípio deste ano consolidou-se e agora vai para a rua. Portanto, os passos foram dados, as dificuldades são grandes, a gente está a fazer com o que tem, cada um de nós dá o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu carro, os seus meios, os realizadores foram simpáticos, porque nós estamos a fazer em parceria com a Universidade de Beirauta aí na Alemanha. Portanto, essa universidade tem um papel fundamental, pois também tem um festival de cinema africano anual, e é a partir daí onde a parceria é estabelecida para que se conseguirem os direitos para exibir estes filmes. Portanto, isso foi fundamental.
E quando chegar ao dia 18 de abril, que é o último dia desta primeira semana de cinema africano, que objetivo é que gostaria de ver concretizado?
Olha, nós vamos ter, as amostras não são apenas de passar filmes, né? Portanto, nós vamos ter também debates, vamos ter discussões, onde se vai falar do cinema, onde se vai discutir o cinema, e se nós chegarmos ao fim disto, e se tivermos 40%, 50% das salas ocupadas, 60%, quer dizer, já vamos ficar muito satisfeitos, porque primeiro o cinema africano tem que ser introduzido, depois tem que se criar o hábito do cinema, que é uma coisa que aqui não há também, o cinema é caro, as pessoas não vão ao cinema, há muita pirataria, há muito DVD na rua, portanto há aqui que combater, digamos assim, determinados preconceitos e determinadas atitudes das pessoas para com o cinema, não é? Portanto, o cinema africano em particular. Se nós tivermos as salas com um grupo composto de pessoas, se as pessoas participarem neste debate, e já acreditámos ter dado um passo muito grande para a continuidade disso e para promover estes realizadores, que à custa de muito trabalho, e produtores, não é? Que à custa de muito trabalho e muito sacrifício, conseguem fazer estes filmes, não só nos seus países, mas também fazer com que os filmes sejam vistos lá fora. Não é?
Ouvi o realizador moçambicano João Ribeiro, entrevistado por Guilherme Correia da Silva. A primeira semana de cinema africano terá lugar em Maputo, de 11 a 18 de abril.
DW Deutsche Welle.
E hoje perguntámos-lhe, acha que a cooperação com os países emergentes dos BRICS é mais vantajosa para a África do que a vinda dos países ocidentais? Bom dia, António Cascais. Podes responder à pergunta?
Bom dia. Bom dia. Carlton da Costa escreve, não existe nenhuma vantagem nos negócios dos BRICS porque os países emergentes têm mais interesse em tudo impedindo os interesses africanos. Nito, de Angola, escreve: a China é um grande parceiro a nível mundial e penso que a visita de Xi Jinping à África contribuiu para uma abertura de vários laços de amizade em várias áreas, mas gostaria que o crédito que a China fora doar deveria ser usado de forma mais transparente para evitar dilapidação de fundos. Nelson Pereira, de Maputo, escreve: bem haja aos BRICS, mesmo ante a incredulidade do Banco Mundial, acredito que as iniciativas deste bloco podem ser bem sucedidas. Armindo Sanjimbela, Fuili, de Angola, Bié: acho que sim, os BRICS são bem-vindos, eles estão bem atentos ao desenvolvimento e têm boa experiência. Os BRICS estão se marimbando para os direitos humanos, querem a fazer dinheiro e roubar os recursos, nisso não se distinguem muito dos demais investidores, os africanos devem ser mais críticos e fiscalizar melhor esses negócios. Esta última mensagem de Alberto de Luanda. E depois recebemos ainda várias mensagens em várias línguas nacionais. Kochu Gororela, obrigado, em Macua, Nampula. E também outra mensagem, Negasa Kidila, obrigado, em língua Quimbundo.
Obrigada também aos nossos ouvintes. Tenham um bom dia.